Olá, pessoal! Olá, comunidade ágil! Tudo bem? Eu sou o Cláudio Barizon e eu estou aqui com os meus amigos Cíntia Ruiz.
Oi, oi!
E Petro Zabib.
Fala, comunidade ágil!
Para receber uma convidada muito especial que, na verdade, já esteve por aqui. Depois vocês procurem aí no tocador de vocês, episódio 85. Nós vamos conversar novamente com a Jéssica Alves. E ela vai trazer uma visão agora um pouco diferente daquela que ela trouxe há 15 episódios atrás, ou 16, né? Então, mas de qualquer maneira, Jéssica, eu vou pedir para você se apresentar novamente. Você conversa com a gente aqui, se apresenta, por favor.
Oi, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast. Eu sou a Jéssica Alves, eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma pessoa branca, com cabelo colorido, e hoje aqui no podcast estou usando um batom vermelho. Eu
Isso.
sou uma pessoa que trabalha com agilidade, gosto de pessoas e produtos e pensamentos que. Complexos que a gente consiga construir novas relações. Enfim, me formei recentemente em design de relações também pelo Instituto Tamuta, uma experiência incrível. Enfim, essa sou eu.
Muito legal. Ô, Jéssica, a gente te chamou para ver uma nova perspectiva, né? Mas, na verdade, quando você veio a primeira vez, você veio falar sobre layoff, né? E a gente ainda está vivendo um pouco essa era de layoff. Como é que você. Só para a gente não mudar diretamente o assunto, mas assim, como é que você está vendo ainda esse movimento que não para de acontecer? Quais são as perspectivas para isso?
Olha, quando eu passei pelo layoff, eu me descrevi no episódio 85, me emocionei até sobre a parte de ver pessoas que passam pelo layoff. E ainda continuo vendo, né, amigos e colegas. Enfim, eu acho que é um problema sistêmico que aconteceu na tecnologia, acho que ainda vai acontecer e ainda vão acontecer. E talvez aconteçam e a gente nem perceba. Por exemplo, cobrança de taxa de pedágio sem tag. Quantas pessoas trabalhavam ali cobrando um pedágio e hoje em dia não estão mais naquela posição? Eu acho que é um assunto sistêmico, social, político, que eu não sei o quanto que a gente está preparado para discutir sobre isso. Mas falando do. Reduzindo o sistema, indo para a área de tecnologia, eu vejo que essa percepção de que a bolha estourou e que o número de vagas está diminuindo, eu acho que ela ainda é muito válida. Vejo uma pequena melhora no mercado, mas ainda assim estão demitindo muitas pessoas. E acho que o grande problema de tudo isso é que a gente não é layoff, né? Falando 85, eu falei sobre o termo. Acho que o problema de tudo isso é que são demissões em massa, e a gente não fala de nome, a gente não fala de pessoas, a gente fala de número. Você ser despersonificado, não ter identidade, ser só um número também, acho que às vezes é um problema enorme. Que é o que acontece dentro das empresas, das relações, da forma na qual a gente avalia, é avaliado, avalia a empresa, compra os produtos também, de certa forma. Se você sabe que um produto foi produzido através de uma exploração de trabalho, ou seja, a gente viu recentemente vinícolas com um trabalho escravo. Então, assim, se você vê esse tipo de marca e ainda consome esse tipo de marca, eu acho que também é sua responsabilidade, porque você está consumindo de forma encandeada. Eu sei que talvez não deva saber tudo, mas, sobretudo, continuar tratando as pessoas, sabe? Como a gente lida com as pessoas, como a gente lida com as pessoas na tecnologia, como a gente lida com. Até sobre essa glamorização da inteligência artificial também, sobre a perspectiva humana, assim. Eu acho que eu devaniei um pouco, mas eu espero ajudar vocês durante o caminho aí. Sobre a nossa conversa. Eu não sei se eu te respondi, Barizão. Inclusive, atualizando, né? O Barizão é minha nova pessoa gestora. A gente está trabalhando juntos aí, tentando desmecanizar tudo que está mecanizado dentro do trabalho, trazendo transparência e tentando melhorar os ambientes aí. em que a gente atua e os processos, consequentemente, os produtos.
É, mas isso é um super desafio, né, Jéssica? Cá para nós, né? Mas tudo bem. A gente vai chegar lá, né, Jéssica? Não vamos?
Bora, bora. Não de
Tá
uma
legal.
vez, mas aos poucos a gente está aí já introduzindo os pensamentos, melhorando a forma como vê o trabalho. Enfim, não é uma bomba, é uma semente que a gente planta.
Que frase boa essa, né? Não é uma bomba, é uma semente que a gente planta. Fiquei reflexiva com essa frase agora. Gostei. E aí, ô Jéssica, conta pra gente. Eu lembro que você contou pra gente, né, como é que foi realmente essa parte das demissões em massa, como é que ela atingiu você. Eu me lembro de me emocionar com você também, gravando e ouvindo depois do podcast. E como é que foi pra você. Começar de novo, né? Porque, enfim, imagino que. Eu me lembro muito de você falando sobre o quanto você ficou preocupada quando isso atinge também outras pessoas, não só você. E como é que foi para você esse recomeçar numa nova empresa, numa indústria diferente, enfim. Conta pra gente como é que foi esse processo.
Ah, é como todo novo começo, a gente sempre compara onde a gente teve, né, o conhecimento que a gente tem. Então, é aquela percepção do quanto que é diferente a cultura e aquele susto de quanto que a gente ainda tem que trabalhar, né? Então, chegar num lugar novo, plantar as sementes da agilidade, né? Enquanto você chega e vezes, né, vê trabalhos que realmente semearam e cresceram, mas ver trabalhos que infelizmente se secou e o que ficou ali não está fazendo sentido e o que estão chamando de agilidade também não está. Então, assim, foi uma grande alegria e aquele sustinho que dá no mundo novo, né? Aquele frio na barriga, conhecer pessoas novas, ainda mais que era um modelo híbrido. Há um tempo que eu não ia presencialmente tantas vezes ao escritório, então foi muito interessante, novo. Eu cheguei pegando todos os meus erros e acertos que eu tive em outras experiências, então através disso que eu cheguei nesse novo lugar, nessa nova indústria, né, nesse novo meio que é a educação, na qual, assim, eu estava lendo, falando sobre educação, um novo campo, né, uma palavra, uma Acho que da última vez eu citei Paulo Freire e está falando bastante comigo um texto também que não dá para educar sem amor. É uma palavra do Paulo Freire. Então, assim, quando eu falei antes na outra frase sobre desmecanizar as coisas, acho que tem um pouco a ver com isso também, de como a gente consegue semear o amor, semear a diferença, semear a importância das relações, né? Então, basicamente é um grande desafio, mas usando agilidade, fatiando aos poucos, é o que eu tenho feito assim. Sobre layoff, eu tenho visto ainda, né, pessoas sofrendo, passando. Então, eu faço do que eu fiz da outra vez no outro episódio, tentando acolher as pessoas, indicar as pessoas, trazer para o trabalho voluntário, que eu ainda faço. E assim, eu acho que é assim que a gente sai dos problemas, sabe? Quando a gente se une e vamos fazer a diferença. Assim, de onde vem o Kaizen, né? A gente vem para os sistemas Toyota de produção. De onde vem? De onde surgiu? Se não foi de uma Segunda Guerra Mundial, onde estava tudo destruído e as pessoas precisavam se juntar para fazer, restabelecer a vida. Eu penso que no ambiente de trabalho precisa ser da mesma forma. Tá tudo, né? As pessoas, poxa, vão ficar sem salário, tem outras que estão desalocadas há tanto tempo. O que a gente pode fazer como comunidade juntos para se ajudar, né? E acho que a educação está, sem querer querendo, está totalmente interligada a esse assunto de como a gente pode criar novos negócios. Eu já pensei isso, vou falar aqui, talvez alguém faça, mas enfim, o importante é que realmente alguém faça. Eu falei com uma amiga minha, falei assim, a minha vontade era juntar todas essas pessoas que estão desalocadas e, sei lá, montar um negócio, sabe? Para ver se a gente consegue se ajudar e construir algo legal que faça sentido no futuro, assim. Então, para mim, que seja na educação, que seja se educando, tem aí, falando de educação, alguns problemas em relação a curso e né, malícias, mas enfim, que seja criar algo que de fato faça diferença na vida das pessoas. E nesse com esse mesmo pensamento, eu quero trazer, inclusive, para onde eu estou trabalhando, responsabilidade com as pessoas, responsabilidade nas contratações, que eu acho que não aconteceu, né? Acho que estourou essa bolha, assim. Eu me vejo crescendo, crescendo, crescendo. Quanto que esse crescimento é sustentável, né? A agilidade também fala sobre isso. Quanto que se sustenta, quanto que regenera, quanto. Enfim, acho que está muito ligado nesse sentido. Inclusive com a educação em aprender e ensinar. Acho que é um pouco de tudo isso.
Legal, Jéssica. Você falou agora sobre responsabilidade nas contratações que não ocorreram, né, no, principalmente ali no começo da pandemia, que teve um boom de contratações, né, e de aumento de salários muito, muito rápido. Você acha que as empresas, as áreas de RH, de contratação, aprenderam com este momento e agora está tendo um pouco mais de responsabilidade, ou ainda está meio que, cara, vamos mandar as pessoas embora, muitas empresas mandando pessoas embora e mantendo vagas em aberto, que é basicamente ali para você readequar questões de salário, né, que subiu muito rápido e agora você precisa adequar, ou as pessoas e as áreas realmente aprenderam alguma coisa com isso e estão mais responsáveis agora com as contratações?
Olha, sinceramente, Petrus, eu não sei responder essa tua pergunta, porque é algo que, para mim, talvez seja muito maior do que eu consigo enxergar, tá? Mas eu acho que algumas sim e outras não, falando da minha opinião, assim. Sim, outras não. Agora, sobre essa questão de atenuar os salários, olha, eu também não sei o quanto que isso faz sentido ou não faz, né? Porque depende muito do quanto que está sendo gerado, depende muito como a empresa está distribuindo tudo isso. O que é engraçado, né? Não sei se eu, como você visse, mas enfim, sou o que eu sou, né? Tô usando o Carl Roger aí. Eu acho engraçado você, sei lá, ir num lugar e ver que uma pessoa tem uma ilha. E essa pessoa é dona de muitas coisas. E ela tem uma ilha. Quantas pessoas trabalharam nessa empresa, né? Para essa pessoa ter uma ilha. Então fica assim, meu Deus, como é que está a distribuição dessa renda? Como é que está a distribuição desses salários? Enfim, voltando para a tua pergunta. Acho que sim, mas mais ou menos, ou talvez não, em relação à responsabilidade da contratação, porque eu vejo, né, essas mesmas empresas contratando, mas a minha parte triste que eu vejo da pandemia é que, infelizmente, a gente, talvez muitas empresas não aprenderam o valor mesmo da vida e queiram repetir comportamentos que não fazem sentido. Aí, falando da agilidade também de crescer demasiadamente sem controle, queda para a contratação, ou não fazer sentido mesmo, eu quero só produzir, que seja, vou fazer zilhões de projetos, mas qual o sentido desses projetos? Quanto que traz para a empresa? Qual o retorno do que a gente está fazendo? Fazer essa questão, sabe? A arte, né? O Scrum arte de fazer o dobro na metade do tempo, não é fazer o dobro, é fazer o que é preciso, o que é essencial. Então, eu acho que vai nesse sentido. Dado o momento e a circunstância que a gente está de sobrevivência financeira, eu acho que a gente está regredindo, talvez não tenha aprendido, mas eu entendo que tem todo um contexto social e financeiro dentro disso, porque, enfim, as pessoas precisam sobreviver, né? Não sei se eu te respondi, Petros, mas fica à vontade aí para você me questionar algum ponto, né?
Imagina, show muito bom. Fala, Bari, quer complementar com alguma coisa, cara, que você tem visto em relação a isso?
Então, assim, eu até ia mudar um pouco o assunto, para falar um pouco sobre o trabalho remoto, só porque é um outro viés, né? E a Jéssica falou que ela estava desabituada a trabalhar no modelo híbrido, que é um pouco o que ela está vivendo agora. E assim, como tem muita gente que escuta a gente que talvez esteja só no mundo remoto, né? E eu acho que é legal entender um pouco essa experiência dela. Né, de ver como é que foi então essa ida para esse modelo híbrido, né, e como é que ela está, o que ela está achando, como é que ela está, quais são os ganhos que ela tem visto, né, quais são as perdas também. Eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho sobre essa experiência de alguém que não estava vivendo esse tipo de experiência, né?
O que é muito louco, né? Porque o híbrido, se você parar para pensar, é um filho da pandemia. Antes da pandemia, eu não sei vocês, mas eu particularmente conhecia pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que trabalhavam nesse modelo híbrido. Eu conhecia muitas pessoas que trabalhavam remotamente, inclusive para fora do país, e pessoas que trabalhavam presencialmente com era o meu caso, por exemplo. Eu tinha, durante a semana, um dia que eu podia fazer home office. Então, assim, o híbrido para mim é completamente o filho da pandemia, que é o que eu tenho visto muitas empresas adotarem, né? Mas aí vamos juntar a Jéssica, porque enfim, a pergunta não era para mim.
Não, não, sim, e até, bom, assim, voltando aos velhos tempos, né, assim, de que a gente interrompia o nosso convidado um monte de vezes, mas é porque, de fato, o híbrido agora é um híbrido até diferente, né, porque muitas vezes a gente está lá, mas fazendo reunião remota, é meio esquisito, né, então assim, a gente não encontrou exatamente um modelo, pelo menos é um pouco do que eu tenho visto, mas vamos lá, Jéssica, como é que você tem visto isso, vivido isso, está sentindo? O que que veio para ficar, o que que não veio para ficar?
Bem, do híbrido, o que eu mais gostei, assim, que eu acho que não tem preço, são as pessoas, né? Assim que eu cheguei, você tem o primeiro contato, você consegue fazer isso no remoto, mas é muito diferente da parte presencial. Então, conhecer as pessoas, olhar no olho, porque na câmera não inventaram ainda o fato da gente conseguir olhar no olho do outro, né? Ou a gente está olhando para a câmera, ou a gente está olhando para a imagem da pessoa, não tem olho no olho. Então, o olho no olho, os almoços, as trocas, as confidências, eu acho que tudo isso presencial fortalece.
Os
Mas ao
cafés,
mesmo
né?
tempo,
Os cafés ali
os
no hall, né?
cafés. Os cafés. Eu não fumo, mas os cigarrinhos, né? Assim, você vai com alguém que vai fumar e ali você conversa com a pessoa também. Então, assim, essa troca de conversa, ela é muito rica. Porém, a gente tem muitas perdas também, que são essas conversas vazadas. Por exemplo, eu estou online, quer dizer, estou presencial, mas estou fazendo reunião online. O trajeto para eu chegar no trabalho, quanto tempo que eu levo, pego o transporte público, tá calor, tá frio, tá chovendo, a quantidade de resfriados que a gente pega nesse intermédio também tendo obrigatoriedade, porque tem gente que precisa ir uma vez por semana, tem gente que precisa ir duas, tem gente que precisa ir três, tem gente que precisa ir quatro, ainda fala que é home office e só fica em casa uma vez, como era o caso da Cíntia. Então, eu sou a favor de encontros que façam sentido, que sejam desenhados. Ou seja, eu vou precisar da tua presença lá e eu quero a tua atenção plena, inclusive sem interrupções, sem celular, porque eu acho que essas interações que são meio que remotas e presenciais, elas às vezes impedem que a gente tenha transparência. Por quê, Jéssica? Porque às vezes eu estou conversando com alguém que está lá no escritório. Faço um acordo e não faço parte da transparência que é passar isso para todo mundo que está de home. Enfim, acaba que a gente perde esse pensamento de preciso deixar tudo exposto. Porque o remoto, ele tem muito a ver com isso. O quanto que a informação está disponível, está clara, eu sei que eu preciso fazer, e eu tenho tudo que eu preciso fazer naquele momento, né? Então, se a gente, quando vai no presencial e perde e piora esses processos, a gente acaba perdendo um pouquinho de transparência também. Um pouquinho não, um pouco. Então, assim, as pessoas, para mim, sempre vai ser um ganho. Os cafés, as conversas, as confidências. Porém, o que eu tenho medo da gente perder essa essência também e voltar ao velho mundo de poxa, que saco que eu tenho que ir para o escritório, poxa, que saco. E talvez a gente perdeu o que a gente gostaria de conquistar com as pessoas, que elas não quererem estar porque elas se sentem obrigadas. Então, se eu pudesse mexer no sistema e falar, vamos fazer algo diferente, seria, vamos fazer encontros, sim, mas encontros que façam sentido, encontros que sejam desenhados, encontros onde cada um sabe que lá vai acontecer uma situação que você não precisa, né, que você não poderia fazer de casa, que ela tem uma estrutura diferente e lá a magia vai acontecer, sabe? Lá as relações vão fluir e tudo mais. E você vai ter atenção plena naquele lugar, porque atenção plena é o que faz a diferença. É o que. Eu estou com atenção plena no que vocês estão falando, no que vocês estão aqui comigo, e é através disso que eu consigo construir um trabalho, através disso que eu consigo construir um sentido. E eu não sei se eu demorei demais, mas é isso, sabe? Acho que O caminho do meio, o equilíbrio, ele precisa ser buscado. E eu temo que às vezes ele não está sendo, por questões, infelizmente, de controle, né? Porque assim, às vezes a pessoa está lá, ela, como antigamente, ela estava lá no escritório, mas ela não estava, o que estava era o corpo. A mente dela estava em qualquer outro lugar, menos naquele local ali. Então, o que eu temo é exatamente isso, e isso é um problema sistêmico, é um problema de liderança, é um problema de como a gente vê o trabalho das pessoas que estão trabalhando.
Legal, muito legal. Vem cá, deixa eu retornar um pouquinho para a gente falar, voltar a falar sobre o assunto, né, sobre a sua saída lá, e aí também, né, para a gente dar algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Durante esse período que você ficou fora, você pode contar como é que você se preparou, o que que você fez para essa retomada, né, o que que aconteceu nesse período? Você pode falar para a gente um pouquinho?
Claro, eu falei no 85, mas volta e meia eu olho e eu revi esse episódio que se chama. Tem uma série na Netflix que fala sobre recursos humanos. E ela é bem legal, que ela fala sobre cada neurotransmissor, fala sobre emoções, é muito interessante. E num deles fala sobre o processo de luto. E a gente vive vários tipos de luto. O luto não é apenas quando, né? Claro que não é apenas, é principalmente quando você perde alguém, mas quando você acaba relações, é quando você termina um emprego, né, se desvencida de um emprego. Existem vários tipos de luto. E o layoff, você sair de um emprego, principalmente quando você não é a pessoa que toma a partida para sair, no caso você está sendo demitido, você sente o luto, e o luto tem um processo. Então,
Não
falando
sabia.
sobre o processo de luto, primeiro você nega. Depois você tem raiva. No terceiro estágio você barganha. No quarto você tem depressão, se tristeza, né? Não necessariamente. É um estado depressivo, não é
Sim.
a depressão. E por último você aceita. Então, assim, quando
Mas
aconteceu.
você chegou a passar por isso tudo, Jéssica?
Olha, eu acho que sim. Acho que sim, Barizon. Porque eu senti, né? Eu falei, poxa, como assim? Como é possível alguém não querer esse ser maravilhoso de luz, que sou eu? Como é possível? Mas aí a gente vai passando, tem as situações, tem as pontuações, né? Não quero falar nome, não quero falar modo, mas enfim, eu tô aqui inserida nesse sistema e como é que funciona? E depois disso, eu busquei muito o acolhimento, né? Depois dessa negação, dessa raiva, dessa barganha, eu busquei acolhimento nas comunidades. Como falei para vocês, eu acredito no poder da comunidade, eu acredito que os seres humanos podem fazer a diferença ainda assim, sabe? E tentar melhorar como um todo esse mundo e os sistemas. Então, me lancei nas comunidades, continuei estudando. Eu gosto muito de estudar, então, estudando, compartilhando o que eu estudo, o que eu faço nas redes, porque meio que, como eu falei no episódio anterior, eu já fazia muito isso na outra organização, da treinamento. Inclusive, eu já tenho até algumas coisas para escrever, porque alguns materiais eu perdi. Eu falei, olha, eu vou passar a escrever um blog para eu não perder mais meus
Boa.
materiais. Então, assim, estou estudando, estou passando conteúdo, passar isso para frente também, porque conhecimento não é meu, conhecimento é nosso. Então, eu posso até aprender se alguém sentir. Posso não, eu vou aprender estudando, passando. E, inclusive, se alguém me mostrar outros pontos de vista nos quais eu não consigo ver. Então, acho que estudar, né, falando sobre ensino, é sempre um excelente caminho. E não precisa ser algo caro, algo que você vai gastar um dinheiro que você não possa gastar. Tem muita coisa de graça, tem muitos grupos de estudo. Então, eu busquei estudar, acolhimento nas comunidades. Eu busquei me conectar com as pessoas, né? Porque a gente vai, a gente vem, tem algumas pessoas se despedindo da Edux também, que é onde eu estou hoje, e o que eu quero ter, o que eu quero fazer, são relações saudáveis e trabalhar muito bem, porque eu tenho certeza que a gente trabalhando junto, se eu trabalho bem com a Cintia aqui, a gente está junto, ela vai para algum lugar, ela vai querer me indicar, ou ela vai querer que alguém que ela goste trabalhe comigo, ela vai querer trabalhar comigo de novo também. Então, isso faz total diferença. Então, essas conexões, buscar essas pessoas, buscar a comunidade, faz total diferença se você está buscando realocação. E se abrir mesmo, sabe? Se arriscar. Acho que toda oportunidade que você tem, se você não tiver o sim, você vai ter um não. E o que é um não? O não, não, não morde, o não, não. Pode doer? Pode, mas você pode trabalhar isso em você também. Então se arrisque, se candidate, se permita, sabe? Se permita, peça, não tenha medo. Enfim, o não vai te morder, sabe? Então, você joga mesmo, pede indicação, pede ajuda. Se você fala com a pessoa, ela fala assim: ah, olha, talvez não dê pra... Então, o que que eu posso fazer? Eu li uma frase outro dia também que me impactou e passando para frente: é, se você vê alguém que é muito melhor que você em alguma coisa, não compita com essa pessoa, aprenda com ela. Então, assim, se joga, se coloca num lugar que. Sabe, você pode errar, mas você também pode acertar e também pode aprender. Enfim, a vida é isso.
Nossa, pegando isso tudo que você falou, e como é que tá sendo? Quanto tempo você tá nessa empresa nova?
Tem 2 meses, Cíntia. Tem 2 meses
Dois
que eu tô, vai
meses.
fazer 2 meses.
E até a... Esquece que o Barizão é seu gestor, assim. E o que você tá achando agora de diferente, assim, das experiências que você vivia, tirando esse lance que você já falou. Lance é ótimo, né? Tirando esse ponto, né? Você não é uma pessoa educada, fina. Tirando esse ponto que você já falou de que antes você trabalhava remoto e agora você tá no híbrido. É, quais as outras diferenças, ou o que que você sentiu, se você se sentiu acolhida também nesse... Porque eu me lembrei muito, você falando, eu me lembrei muito da sua palestra sobre pertencimento, que a gente teve num evento que você palestrou, e eu fiquei pensando nisso, de novo, né? Esquecendo que o Marisol é seu gestor, se você sentiu isso, se você, com 2 meses, que é um tempo muito, muito curto, né? Ainda mais no modelo híbrido, que você não tá lá todos os dias convivendo com as pessoas. Se você já se sente pertencendo.
Olha,
Ou tá nesse caminho,
sim.
pode ser também, né?
Na tribo na qual eu estou trabalhando, sim. Porque apesar de minha contratação, né, entre aspas, minha obrigação, é sair apenas uma vez por semana, teve semanas que eu fui a quantidade que as pessoas iam. E, enfim, para aproveitar essa oportunidade de aproximação. Então, sim, eu me sinto pertencente dentro de um núcleo, dentro da minha patota, digamos assim, dentro da minha tribo. Mas, de uma maneira geral, eu tento colocar pontos de influência para que o ambiente possa ser pertencente não apenas para mim, mas para as outras pessoas também. Então, como que eu faço isso? Eu trago as conversas difíceis, eu trago exemplos de quadradinhos mesmo, onde as pessoas se colocam muitas vezes de, ah, eu não abro a câmera porque eu não quero que as pessoas me vejam com raiva, Jéssica. Mas como assim? Você não pode ter raiva? Sabe? Você é um ser humano. Então, assim, falando sobre padrões, falando sobre, muito sobre comunicação não violenta do Marshall, né? Rosenberg. Então, assim, eu acredito muito no poder da gente conseguir passar as nossas necessidades, inclusive tá no meu to-do aí trazer isso para todos e não só pulverizado como tenho feito, mas eu tenho tentado criar um ambiente onde não só eu pertença, mas outras pessoas possam pertencer também, no sentido de ser acolhedor e usando de novo o Carl Rogers, um jeito de ser, as pessoas possam ser elas mesmas, né? Então, são esses ambientes que eu tenho tentado fomentar onde eu estou trabalhando, para que todos possam pertencer, não somente eu, e esse ambiente floresça, enfim, reverbere humanidade.
Legal, Jéssica, muito legal. Bom, olha só, a gente está indo para nossa reta final aqui, e normalmente a gente faz uma pergunta sobre dicas e tal. Você já falou um pouquinho sobre algumas dicas, né, com relação ao teu momento de transição, mas assim, tem algum ponto que você acha que vale reforçar para as pessoas que estão vivendo essa situação, né, ou que eventualmente podem até passar por isso? Dá para se preparar para esse momento? Dá para pensar em alguma coisa? O que que a gente pode tentar fazer para minimizar até esse momento de luto, né, que você falou, ou todas as fases que você viveu? Tem alguma dica, Jéssica? Tem alguma receita de bolo para isso? É complicado, né? Mas
Olha, a melhor receita de bolo que eu posso dar para qualquer pessoa é a autoempatia. Porque se você não tiver autoempatia, você até pode ter empatia por outras pessoas, mas ela vai ser sacrificante e você acaba se perdendo de si mesmo. Então, o primeiro passo é ter autoempatia, assim. E para ter autoempatia, talvez eu vou para um passo zero, que é o autoconhecimento, né, Barizão? Acho que como é que você vai ter empatia pelo aquilo que você não conhece? Então, tentar se conhecer, se permitir esvaziar de todos os pensamentos, de todos os julgamentos, de tudo que a gente vive no dia a dia, pressões, de todas as caixas que tentam nos colocar e que a gente mesmo se coloca, seria o primeiro passo. Então, se autoconhecer, se perceber, se sentir, sentir a tua respiração, sentir teu corpo, sentir como teu corpo tá, eu acho que seria muito esse meu número zero, assim. Autoconhecimento, depois,
Legal.
número um, a autoempatia, assim, no sentido de conseguir ser a sua melhor amiga, sabe? Ser o melhor amigo de si mesmo. Inclusive, tô lendo um livro que fala sobre isso, Aceitação Radical. É uma psicóloga e psiquiatra que fala sobre isso. Recomendo. Então, esse é o passo um e dois. Os demais eu já falei antes, mas repito: comunidade, pessoas, conexão, se permitir mostrar vulnerável para as pessoas que você sente que pode ser, que não seja um tubarão, né, para te comer, enfim. Acho que essas dicas podem te salvar de muita coisa, te fazer respirar, florescer. Enfim, se ver muitas vezes, talvez nesse autoconhecimento você veja coisa, até formas de ganhar a vida que te façam mais feliz do que antes, né? Meio que isso.
Legal, Jéssica, muito bom, muito bom. E essa é uma parte difícil, né? Esse conhecimento, esse autoconhecimento não é fácil de fazer, né? Muitas vezes até difícil de você entender, né? E se contentar com algumas coisas suas mesmo, né? Então tem aí um processo importante, né? Mas olha só, super legal. Muito obrigado pela sua visita, pela segunda visita. É, espero que você venha aqui mais vezes. Você falou que quer gerar um blog com seu conhecimento e a gente tem aqui esse espaço aberto para você vir compartilhar sempre que você quiser, seja aqui nos episódios maiores ou em pílulas do conhecimento. Então escreve lá e gera uma pílulazinha que a gente publica aqui para a gente também, para a nossa comunidade. Então, assim, mais uma vez, foi um super prazer tê-la com a gente. Obrigado, seja bem-vinda, né, de novo. É, e de novo, quando você quiser, vai estar sempre com as portas abertas, tá? Obrigado, Jéssica.
Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre muito energizante estar com vocês. E sobre o que você falou antes, sobre aceitação, é se perdoe, sabe? Se perdoe, se ame, se conheça, floresça, a vida tá aí. Ah, você não é só uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa com certeza incrível, bem diferente de outras. Enxergue isso e faça brilhar, brilhe. Precisando também, pode me falar. Ah, eu quero que veja um currículo, alguma coisa, indicação de curso. A Cíntia aqui é uma pioneira em indicar cursos gratuitos,
Eu
indicar
prometo, eu prometo.
livros. Então, fique atento às indicações dela também. Enfim, um abraço. Muito obrigada, gente. Beijo.
Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite novamente. E venha mais vezes, é o que o Mário falou. Se tiver alguma ideia colocando na cabeça aí, grava uma pílula ou fala com a gente que a gente grava um outro episódio. É, as portas da comunidade estão sempre abertas para você e para todos que estiverem nos ouvindo também. Se quiserem contribuir, é só chamar.
Ô, Jéssica,
Legal.
muito bom, obrigado, hein? Valeu, valeu, galera, valeu, comunidade.
Valeu. Valeu, comunidade. Obrigado.
Tchau, tchau.